A organização desta iniciativa pretende promover uma democracia resiliente e inclusiva e prevê beneficiar 164 formações políticas dos países da SADC. O empenho do governo americano nesta ação visa apoiar os partidos políticos e torná-los fortes e vibrantes, porque enquanto instituições são os pilares de um sistema democrático bem-sucedido. O programa financiado pelos Estados Unidos, através da Agência para o Desenvolvimento Internacional, num total de 10 milhões de dólares, será desenvolvido em 7 países, designadamente Angola, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Malawi, Namíbia e África do Sul, num período de 5 anos de execução. De acordo com a encarregada de negócios da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola, o PROPRID, centrado na promoção de sistemas multipartidários representativos, surge no quadro de 3 pilares do engajamento da administração Biden, sobretudo em Angola, nomeadamente prosperidade económica, segurança e boa governação. Os partidos políticos com representação parlamentar estiveram presentes no lançamento deste encontro, que serviu também de aproximação, numa altura em que a classe política reclama da crise de diálogo no país, sobretudo entre os principais atores. Segundo alguns analistas em Luanda, estas iniciativas, para além da sua dimensão e importância, devem preocupar os políticos africanos, que muito pouco investimento fazem para o fortalecimento dos processos democráticos. O secretário para os Assuntos Eleitorais da UNITA, Faustino Mumbika, participou no ato de lançamento e enalteceu a iniciativa, que disse estar em conformidade com as preocupações do seu partido quanto à necessidade do financiamento da democracia.
Como sabe, infelizmente, do pouco que o Estado angolano faz para financiar organizações da sociedade civil, privilegia apenas aquelas que são, digamos que promovem ações, ou seja, que realizam ações que promovem a imagem do Partido do Poder, a imagem do Presidente da República, etc, etc. O que nós achamos que é mau, porque nós conhecemos o país organizações bastante sérias que deviam merecer, de facto, financiamento público pelo trabalho que desempenham. Mas, infelizmente, isso não tem ocorrido.
Uhum. Aqui nós... Pois, há um aspecto que nós gostaríamos também de ouvir o vosso comentário, é que de um tempo para cá os partidos políticos e principalmente o Partido do Poder dialogam muito pouco com a oposição. Acha que com este programa pode haver algum incentivo nesta direção?
Acreditamos que sim, porque é um programa que junta os partidos, faz os partidos conviverem mais e, sobretudo, com essa intermediação, possibilita o que um exercício deveria ser de livre iniciativa dos próprios angolanos. Aqui falo do Partido no Poder, junto dos outros partidos, para tratarmos questões que dizem respeito a todos nós, questões de Estado. Mas digo que, infelizmente, foi preciso esta iniciativa para todos os efeitos. O importante é que o facto está a acontecer e deixa-nos cada vez mais próximos, no sentido de fazermos abordagens que tocam para questões internas do nosso país e que acabam por dizer respeito às vidas de todos nós. De um lado. Do outro lado, também, é sempre um bom momento, porque acreditamos que acaba por tocar um bocado na consciência dos nossos compatriotas para perceberem que, de facto, o Estado tem responsabilidades acrescidas e, como tal, devia se comprometer a financiar todas as iniciativas, ou se não, pelo menos, as principais iniciativas desenvolvidas por organizações consideradas sérias, que respeitam a lei, organizações que, de facto, desempenham funções com parcos recursos, mas que, se calhar, houvesse mais recursos, são atividades, são tarefas que contribuiriam imenso para alargarmos, diríamos, que o envolvimento dos cidadãos no processo democrático do nosso país, que não devia se circunscrever apenas, ou seja, se limitar apenas aos atos eleitorais. A democracia é muito mais do que uma simples eleição. A democracia pressupõe a participação na vida política ativa, desde a aprovação dos programas de governação, desde a aprovação dos orçamentos do Estado, mas não basta vontade, aqui é preciso que o cidadão seja capacitado, e é essa capacitação que requer recursos. Por isso é que estamos a dizer que quanto mais o Estado investir na capacitação dos cidadãos, obviamente, melhores programas o Estado aprovará para o país, porque estará sobre um melhor escrutínio dos cidadãos por terem domínio do que são matérias de Estado.
Tratando-se de instituições internacionais a promover processos democráticos em África, em detrimento de iniciativas dos governos e das lideranças do continente, Faustino Mumbika concorda que não fica bem para a imagem dos respectivos países. Para o efeito, é de opinião que outras forças vivas devem estar igualmente envolvidas neste tipo de iniciativas.
Sim, penso que não fica bem. Temos que dizer que não fica bem. E porque piora um pouco quando sabemos que o nosso Estado, através do governo, desperdiça imensos recursos em coisas que podemos considerar acessórias ou fúteis, assim, e devia investir mais no aprofundamento da democracia, etc, etc. E aqui também fazer uma nota que nós acompanhamos com muita tristeza ao longo de muito tempo a oposição que o Estado angolano sempre fez aqui através do governo, assim, quanto às reservas que tem sobre os financiamentos, o financiamento da nossa democracia por parte de instituições externas. É verdade que a lei tem limitações, mas nós achamos que em alguns aspectos a lei excede porque de facto fica clara uma tendência de se procurar limitar o exercício de liberdade dos cidadãos, que melhor se atinge quando os cidadãos estão melhor informados também. Há aqui uma tendência de se limitar a informação, e nós sabemos que a formação gera informação. E por conta disso, há maior capacidade das pessoas melhor reclamarem e melhor exercerem os seus próprios direitos, que muitos deles a Constituição prevê e as leis também prevêem.
O governo americano, no âmbito deste programa, manifesta o desejo de apoiar os partidos políticos para eles se tornarem fortes e vibrantes e também traduzir nesta perspectiva um aprendizado mútuo do ponto de vista do debate sobre políticas transfronteiriças. As vossas expectativas, de facto, também vão nesta perspectiva?
Completamente. As nossas expectativas estão mais ou menos alinhadas com esta perspectiva dos financiadores do programa. E nós entendemos que o resta-nos é corresponder a esta grande iniciativa, aproveitando ao máximo este programa, colocando os quadros à disposição desses programas de formação. E o nosso pedido que foi formulado a essas instituições é que nos programas de formação os conteúdos contemplem também matérias que digam muito respeito à realidade do nosso país. Nós estamos a olhar para aquelas temáticas onde sentimos que ainda há muitas limitações por parte dos cidadãos. Se por via das organizações da sociedade civil essas temáticas forem abordadas, obviamente que o país sai a ganhar. O país sai a ganhar porque, de um lado, se os partidos, por via dos seus militantes, ficam melhor capacitados, também a sociedade no geral, por via de organizações da sociedade civil, ficam capacitadas. Porque, como sabe, um dos receios que o regime vai manifestando é pensar que cidadãos melhor esclarecidos, melhor capacitados, são uma ameaça para os seus interesses. Eu penso que essa visão é preciso ser erradicada, porque não se pode condicionar todo um país por causa dos receios de um partido por temer perder o poder.
Por sua vez, a secretária do Biro Político do Comitê Central do MPLA para a Política de Quadros, Ângela Bragança, referiu que a presença do seu partido traduz o compromisso com a construção, fortalecimento e inovação da democracia em Angola e na região.
Nós pensamos que, com o lançamento do programa da DWF, nós teremos também nesta organização um forte parceiro neste caminho, porque é preciso formar quadros, é preciso que o capital humano esteja consciente dos enormes desafios, das tarefas a realizar, é preciso, sobretudo, cuidarmos com certo realismo da educação cívica, da urbanidade, do conceito de liberdade, dos limites da liberdade, da partilha, da interação entre os cidadãos e da responsabilidade também dos cidadãos. Continuaremos a trabalhar com os diferentes atores, sobretudo com os nossos colegas dos partidos, os nossos colegas ao nível da Assembleia Nacional e não só, num diálogo transversal, para que a inclusão, a resiliência e o foco constituam pilares que venham a sustentar esse passo incontornável da nossa consolidação da democracia. Porque, repito, é mesmo incontornável da construção da nossa consolidação democrática, para juntos sermos capazes de enfrentar e superar os desafios do presente e do futuro em prol do bem-estar do povo angolano.
Ângela Bragança fala dos consensos registados nos últimos dias em relação ao pacote legislativo das autarquias como um processo irreversível e o sinal das conquistas democráticas que o país tem vindo a registar.
Fundamentado e sustentado, e quando falamos irreversível, não queremos que seja visto como uma autarquia, seja visto como uma experiência, mas como uma realidade palpável, tangível, efetiva, que não frustre a expectativa do cidadão, onde o cidadão se reveja e onde ele é também o ator principal. Assim temos como ponto de partida a transmissão de informações e conhecimentos aos cidadãos sobre o pacote legislativo autárquico, em fase de conclusão pela Assembleia Nacional, com destaque para as propostas da lei sobre a institucionalização das autarquias locais, visando uma população mais informada, capacitada sobre o poder local, para que a plataforma autárquica seja uma realidade não baseada em meras expectativas, mas como uma realidade mensurável.
Entretanto, o especialista em assuntos eleitorais e democracia, Luís Jimbo, para além de enaltecer a importância desta iniciativa, questiona, por outro lado, os partidos políticos no poder que investem mais no controlo dos órgãos eleitorais e da comunicação social e não investem na sua qualidade.
Olha, primeiramente, sempre reiterar que isto não é uma ação nova do governo americano relativamente aos países africanos e, em concreto, em Angola. Nem interessa lembrar o apoio e a forma de intervenção durante as independências de África, mas estamos nos concentrar neste ambiente dos países já democráticos e via partidos políticos. Em Angola sempre esteve a desenvolver projetos com essa natureza, o IRE, que é o Instituto Republicano Internacional, e o NDI, que é o Instituto Democrático Internacional, que são duas instituições americanas que recebem dinheiro do Estado americano para fazer e promover diretamente essa democracia resiliente nos países democráticos, por via partidos políticos.
Acha que tem produzido alguns resultados objetivos em relação a estes programas?
Ora, este aqui é o desafio, porque sabe que o pilar da democracia são os partidos políticos, principalmente estes, porque são estes que são criados com vocação a alcançar o poder, e é por via da democracia, que é a democracia, os governantes eleitos pelo povo, são os atores políticos que vão ser eleitos pelo cidadão, e aqui há outra dimensão de investir na democracia por via do cidadão. Mas sim, investindo nos partidos políticos é investir no pilar da democracia. E o desafio que nós temos nestes países citados de África e concretamente em Angola é que, por exemplo, a competição do processo de eleitorais são pouco transparentes, porque em princípio aqueles que concorrem, que são os partidos políticos, investem mais no controlo dos órgãos de gestão eleitoral, dos órgãos de comunicação social, do que na qualidade de interação com o eleitor na qualidade dos programas e propostas políticas que apresentam para o cidadão. Porque tem deficiência nisto. Hoje é muito fácil ser membro ou dirigente de um partido político, porque basta ter a capacidade de, entre aspas, de brilhar e falar de forma não até convincente, mas de forma persuasiva, não é? De convencer, e pronto, consegue formar um partido político, consegue se firmar no espaço político, e veja, para receber o poder do povo e decidir em nome do povo, como presidente ou como deputado. Uhum. É esta precariedade que ele vai levar para essas instituições, a capacidade de persuasir, de persuasão, a capacidade de ludibriar, porque é uma fragilidade não superada a nível das organizações de partidos políticos. E este tipo de ação visa com este fim. A DWF é uma organização que recebe o financiamento e os valores envolvidos.
Finalmente, Luís Gimbo aproveitou para esclarecer que, no âmbito deste programa, os partidos políticos não recebem diretamente qualquer financiamento, por ser proibido, quer na legislação americana, como na legislação angolana.
Quando vamos traduzir isto do dinheiro líquido que se vai usar em Angola, é quase nada.
Mas, Luís, na experiência
é muito
que
menos
tem...
de 500 mil. A minha experiência pode ser muito menos de 300 mil ou muito menos de 500 mil dólares.
Mas perguntava eu, da experiência que o Luís Gimbo tem deste género de programas, como é que se traduz este financiamento de 10 milhões de dólares, do ponto de vista prático?
Este, do ponto de vista prático, este é o dinheiro disponibilizado pelo governo americano e que depois a organização que vai beneficiar destes projetos tem custos de escritórios de recursos humanos regionais. E depois, sendo regional, tem custos avultados de logística, porque tem que viajar por estes vários países. Isto já absorve, vamos dizer, 30% deste volume de financiamento. E depois, o restante dos valores tem com recursos humanos, salários, tem com são atividades de formação. Então tem custos com catering, tem custos com aluguel de sala, tem custos com a divulgação e publicação da informação, tem muitos custos de viagem, de alimentação. E isto traduz, em resumo, num projeto vigente de 2 anos que pode absorver para Angola, por aí, mais ou menos 500 mil dólares, muito dificilmente mais do que 1 milhão de dólares. Uhum. Ora, e depois, os partidos políticos não recebem diretamente esse dinheiro, porque a lei proíbe o governo, quer a lei do governo americano, quer da lei angolana, não é permitido receber, fazer financiamento direito aos partidos políticos, nem a pessoas politicamente expostas, não é? Então, uhum, as organizações são muito rigorosas nestas questões, não vão fazer nenhum pagamento direito ou nenhum benefício financeiro líquido a representantes de partidos políticos.
Mas porque a ideia inicial que fica no ar é que teriam eventualmente recebido algum dinheiro do ponto de vista físico para os respectivos partidos políticos, embora o universo daqueles que nós conhecemos são mais aqueles que têm representação parlamentar.
Sim, quem faz a comunicação do financiamento é o governo americano. O governo americano está a comunicar quanto está por disponível para financiar este projeto. Ora, e aqui é do interesse do governo americano, porque é dinheiro público, que tem que prestar conta publicamente, dizer o montante envolvido para este financiamento. O dinheiro do americano vai sair 10 milhões e durante 5 anos. Ora, agora é da parte da DWF, a organização que vai operacionar o projeto cá em Angola, em concreto dizer deste montante quanto ela vai gastar do seu projeto, está orçado para as questões de Angola. E essa comunicação tem que ser bem feita para não se criar a expectativa de que o governo americano está a dar dinheiro aos partidos políticos. Não é isto a verdade.
Luís Jimbo, Ângela Bragança e Faustino Mumbica foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.